Estamos recebendo aqui no estúdio o economista Jivago Ribeiro. Bem-vindo mais uma vez à Teresina FM. Bom dia.
Bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. Estou à disposição.
Jivago, nós vamos começar e falamos de reforma tributária, mas de uma forma que segue no bolso do consumidor. Uhum. Porque a reforma tributária influencia diretamente no preço dos produtos, das compras que a gente faz quando vai ao supermercado.
Sim.
E aí eu queria que você trouxesse exatamente com muito detalhe quais os produtos que terão, o que, é que a gente quer saber, todo consumidor que vai sofrer alteração no preço, principalmente que vai ter um preço reduzido. O que influencia a reforma tributária no preço dos nossos produtos? Quais esses serão atingidos?
É o seguinte. Então, antes de falar disso, eu gostaria de falar que o principal objetivo da reforma tributária é tornar mais simples, né, o nosso sistema. Né? Porque a gente sabe que o nosso sistema tributário hoje ele é muito complexo e a gente tem um gravíssimo problema de imposto em cascata. Ou seja, hoje se paga imposto em todas as etapas de produção. E esse imposto ele é sempre sobre tanto a etapa atual quanto a etapa anterior. Então, isso surge daí um imposto em cascata. Então, por isso que encarece os produtos. Então, essa reforma tributária...
Em cada ponto da cadeia tem um imposto.
Exatamente.
E essa somatória vai para o bolso do consumidor no produto final.
O consumidor vai pagar no final, né? Por exemplo,
final,
um exemplo bem simples, exatamente. Vamos supor, a padaria compra o trigo para fazer o pão. O cara que produz o trigo, ele paga um imposto. Vamos supor que ele pagou ali R$1 de imposto. Aí ele vende o trigo para a padaria. Ali já está embutido esse imposto. A padaria, quando transforma esse trigo no pão e vende, a padaria também paga o imposto. E aí, quando o consumidor ele paga, compra o pãozinho, ele está pagando tanto esse imposto da padaria e está pagando novamente aquele imposto que a padaria pagou para o fornecedor de trigo. Então, o consumidor ele acaba pagando duas vezes esse imposto lá para o fornecedor da padaria. Isso é o que a gente chama de imposto em cascata. Isso torna os produtos mais caros. Então, o objetivo dessa reforma tributária é eliminar esse imposto em cascata, criando o IVA. O que é o IVA? Imposto sobre valor adicionado. Ou seja, a gente só vai pagar o imposto sobre o valor que foi acrescentado em cada etapa produtiva, eliminando, assim, esse imposto em cascata e tornando o preço dos bens e serviços mais barato.
Então, isso vai baratear alguns produtos no supermercado.
Exatamente. A tendência é baratear o preço dos produtos, porque estaremos eliminando esse imposto em cascata. Agora, o quanto vai baratear ainda não se sabe, porque nem a própria alíquota do IVA está definida propriamente. Por quê? Porque o governo federal tem uma estrutura de gastos hoje. Hoje a gente tem uma carga tributária, uma das mais altas do mundo, algo em torno de 34%, né, do PIB. Só que o governo, como ele está fazendo essa mudança com a reforma tributária, ele precisa manter a arrecadação mais ou menos constante. Então, a estimativa hoje do governo federal é que esse IVA ele vai ser algo em torno de 26,5%. Mas isso daí ainda não é uma coisa definitiva, porque ele vai calibrando. Esse processo vai se iniciar em 2026 e ele só vai se encerrar em 2033. Então, isso daí é uma fase de transição em que o governo federal ele vai calibrando essas alíquotas, porque, lembrando que o IVA ele é formado por dois impostos. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será um imposto federal, que irá substituir IPI, PIS e COFINS. Ou seja, nós estamos substituindo três impostos por um único, o CBS. E o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal, serão substituídos pelo IBS, que é um imposto sobre bens e serviços. Ou seja, estamos substituindo dois por um. Então, no final das contas, nós estamos trocando cinco impostos por dois. Isso daí já vai facilitar a vida do empresário. Eu acho que esse é o grande ponto positivo da reforma tributária, facilitar a vida de quem produz. Ter realmente menos impostos, facilitar essa vida de quem produz, de quem investe, gera emprego e renda no nosso país.
Jivago, bom dia.
Bom dia.
Refazendo aqui essa pergunta da Simone, quando é que o consumidor vai sentir isso no bolso? Eu vou lhe dar um exemplo prático. Quando a gente teve o aumento de combustível. Será que o governo federal retirou a parte do imposto federal do combustível para baixar o preço. Mas o imposto estadual não foi retirado. Então você tem uma diferença que é o chamado a guerra fiscal, que a diferença do valor do imposto em cada estado.
Sim.
Com essa ação do governo, essa reforma, a gente vai ter encerrado essa guerra fiscal, vai unificar o imposto estadual e a gente ou vai ter uma diferença nesse valor de produtos em cada estado?
A tendência é a gente acabar com essa guerra fiscal. Por quê? Porque hoje o imposto ele é cobrado onde é produzido aquele produto, né? Então, devido ao imposto ser cobrado na origem, como a gente fala, então existe essa guerra fiscal entre os estados para atrair as empresas para produzir, né? E aí arrecadar o imposto. Agora, esses impostos eles não serão cobrados na origem, mas no seu destino, onde ele efetivamente foi consumido. Então, se nós aqui do Piauí, a gente compra um produto pela internet lá de São Paulo e vem, esse imposto será arrecadado aqui no Piauí, porque ele está sendo, o destino final dele é no Piauí. Então, um dos objetivos dessa reforma é acabar justamente com essa questão da guerra fiscal, que até, no final das contas, prejudicial para os governos estaduais, porque, às vezes, o governo estadual ele dá o céu e a terra para o empresário, né? Está aqui o terreno, isenção de imposto, não sei o que mais lá, e, daqui a pouco, o empresário recebe uma proposta melhor no estado vizinho, está bem aqui a chave, estou indo embora. E aí o estado, ele deixou de arrecadar durante anos e mesmo assim ainda perdeu o empresário. Então, um dos objetivos da reforma é acabar com essa guerra fiscal entre os estados.
Agora, o Luciano falou qual é o dia, quais são os produtos que serão mais, não vou falar afetados, mas que vão ter essa desoneração. A gente falou de produtos, mas vamos falar de um produto como a gasolina, por exemplo. Também vai sofrer essa redução, a gente pode esperar a energia. Não sei se energia, porque o processo talvez seja diferente, mas onde que essa desoneração vai acontecer fortemente?
Na verdade, a reforma ela não fala em desoneração nem em gasolina nem em energia.
Ah,
é muito mais em produtos da cesta básica. Então, produtos básicos como
mas
arroz...
Mas o combustível é um produto diferenciado, mas é.
Não, é mais... Não prevê uma alíquota diferenciada. Então. Não prevê uma alíquota diferenciada.
Engraçado é que é bem de produção, energia, né? E a alíquota é diferenciada em cada estado.
Então, nós temos aí... Combustível não entra nessa fase. Energia também não. Produto
na
da
água,
cesta
não.
básica.
Ele, o que fala de desoneração é muito mais itens da cesta básica. Arroz, feijão, café, leite, manteiga, margarina, alíquota zero, né? Mas eles também falam em reduzir, por incrível que pareça, o Brasil tem mais de 900 itens incluídos na cesta básica.
Porque existe a básica é essa aí.
Pois é, existe uma variação de estado para estado. Então, o governo federal ele vai enxugar a cesta básica, né, esses itens, somente para aqueles itens que realmente é básico, né, que a população, sobretudo de baixa renda, consome, né? O arroz, o feijão, o café, o leite.
Pergunta
vai
básica
ter
sobre a cesta básica. Carne tem?
Carne vai estar incluído, mas não vai ser alíquota zero, mas vai ter uma redução drástica na alíquota. Então, carne bovina, ave, ovina, vai ter, suína, vai ter uma redução drástica na alíquota.
Menos mal.
O Daniel Vanderlei está fazendo uma pergunta. Vou tentar ler exatamente com a proposta dele. Na reforma prevê um controle para o efetivo barateamento na prateleira e isso para evitar o simples aumento da margem de lucro lá no final?
Não, porque essa questão envolve outras coisas que o governo consegue controlar. Isso depende muito do nível de concorrência do mercado, né? Então, assim, quando a gente trabalha no mercado de grande concorrência, tem vários produtores ofertando, quando o governo ele desonera, quando ele reduz o imposto sobre o produto, o empresário acaba passando essa desoneração para o consumidor final. Agora, quando a gente está trabalhando em um mercado que tem pouquíssimas empresas atuando, a gente acaba que o empresário ele se apropria dessa desoneração, ou seja, ele faz aumentar a margem de lucro. E aí o governo não consegue controlar muito isso. O que o governo pode fazer é reduzir uma alíquota de imposto, desonerar. Agora, se o empresário vai passar ou não para o consumidor final, depende muito mais da estrutura de mercado daquele produto específico.
Vago, tem uma pergunta do ouvinte, ele mandou um áudio, eu queria que você colocasse aí para você ouvir.
Detalhe, né? Simone, bom dia, doutor Jivago. Gosto muito das participações dele, viu? É, ele é muito esclarecedor, ele é imparcial, que é o mais importante. Gosto muito, viu? É rápido. É, eu gostaria de saber dele a respeito... É um apanhamento geral, né, da reforma tributária, que a princípio não tem... Sim, a princípio, pelo que a gente já viu, já ouviu, pelo menos eu, o nosso imposto pode ficar... Mesmo assim, pode ser um dos mais caros do mundo, pode chegar a 28%, 29%, né, o imposto único, alguma coisa assim, parecido. E sobre as contas do governo, né, o governo federal em si, que só está tendo rombo, e o governo não corta gastos e quer ampliar o crédito, os gastos. É, desse jeito a gente não tem condição, a gente sabe, se a gente em casa não cortar gastos, só gastar, uma hora acaba, né? Gostaria que ele fizesse um resumo sobre isso, né? O governo que não corta gastos, só quer gastar, e o rombo que sempre aumenta nas contas públicas aí, né? Obrigado, bom dia.
Jivago?
Bem, realmente o governo ele está com essa dificuldade de reduzir gastos. É necessário reduzir gastos até para poder reduzir a questão do déficit fiscal. Lembrando, o que é déficit? É a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Se o governo ele gasta mais do que ele arrecada, ele tem déficit fiscal. Se ele arrecada mais do que gasta, ele tem o tal do superávit primário, né? Então, essa questão dos gastos do governo, o governo realmente precisa reduzir esses gastos até para poder reduzir essa carga tributária. Então, assim, se você me perguntar, Jivago, a carga tributária do Brasil, ela vai reduzir drasticamente? Não é esse muito o intuito. E é até difícil você reduzir a carga tributária hoje do Brasil com o padrão de gastos públicos que a gente tem. A gente primeiro precisa reduzir os gastos públicos para criar as condições para reduzir essa carga tributária. Então, essa reforma tributária, ela tem muito mais... O grande ponto positivo dela não é reduzir a carga, mas é tornar o sistema tributário brasileiro mais simples e facilitar a vida de quem produz, ou seja, do empresário. Alguns produtos tendem a ser barateados, outros não, mas realmente assim, vai reduzir drasticamente a carga tributária brasileira? Isso é muito pouco provável, a menos que o governo federal realmente faça um planejamento para reduzir seus gastos a médio e longo prazo.
O governo é bicho guloso, né? Luciano, para arrecadar. É que os impostos, né, é a junção desses impostos que fazem o grande montante, que fazem a máquina pública, a máquina pública funcionar. Uhum. Se a máquina pública fosse mais barata, a gente não precisaria pagar tantos impostos. São os impostos que mantêm essa máquina pública.
Exatamente.
Aí a gente vê pessoal, investimento, obras, nos mais variados segmentos. Só para o pessoal entender o que é esse grande montante de imposto que a gente, que a gente paga.
É, a Simone costuma dizer que eu atravesso a pauta, mas está dentro do contexto. Eu pedi aqui para ver se o Jivago consegue explicar aí uma reclamação que é de todo prefeito hoje no interior e que vai entrar em votação essa semana no Congresso, que é a desoneração da folha, a folha de pagamento. Como é que isso pode atingir diretamente tanto o gestor como o munícipe?
Essa questão da desoneração, porque acaba reduzindo a arrecadação das prefeituras, né? E assim, os governos, ele tem um gasto público muito engessado. É diferente de uma empresa privada. Uma empresa privada consegue, de um mês para outro, por exemplo, demitir funcionários e reduzir suas despesas drasticamente. O governo não é assim. Tem servidor efetivo, que você não pode demitir, né? Tem todo um conjunto de políticas públicas em educação, saúde, segurança, etc., que precisam ser ofertadas. Então, qualquer lei que tenha por objetivo reduzir impostos, para quem paga imposto é excelente, né? Quanto menos imposto, melhor. Agora, para as prefeituras, governo do estado, que estão recebendo aquele imposto, a arrecadação cai e isso daí você acaba gerando um déficit. Então, você acaba resolvendo um problema e cria um outro problema. E aí vai depender muito de que lado você está da moeda, para se é bom ou se é ruim.
Começamos aqui com o Jivago, falando aí da desoneração. Como é que está esse processo tramitando no Congresso?
Salvo engano, será votado essa semana essa questão da desoneração. Até o STF estava votando na semana passada, mas acredito que no Congresso seja essa semana.
A reforma tributária ia passar para a parte prática e a desoneração ia ser votada em plenário.
Mas quando é essa votação? A gente tem já quarta-feira aí um feriado? Então vai ser uma semana
lá
mais curta.
Lá está pautado para esta semana. Aí não determina exatamente qual seria o dia.
E a reforma tributária, segundo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é até o final de julho. Deverá ser votado para ser enviado ao Senado.
E o Haddad que cuide, né?
Exatamente.
Um abraço. Obrigada, viu, Givago. Boa semana para você. Volte sempre com mais informações. E aí a gente quer saber quando é que eu vou comprar uma carne mais barata. Um arroz mais barato. Aí você diz assim, mas só isso já é algo, né? Pelo menos a gente começa com alguma redução.
A reforma prevê uma redução da alíquota sobre carne em geral. Então a tendência é a picanha baixar um pouquinho de preço.
Eu senti aí o recadinho. Mas assim, né, a gente sabe que o trabalhador mesmo da cesta básica não tem a picanha, mas aquela carne todo dia, pelo menos uma cesta, melhorando a qualidade de vida e a qualidade da alimentação. E tá difícil, quem quer salário mínimo com muito menino para dar comida.
Pelo menos uma maminha, né, Simão?
As pessoas não estão comendo muita carne, não.
O
frango também não está barato.
O custo de vida no Brasil está altíssimo, isso em tudo. A educação está muito caro, saúde, alimentação, moradia e os salários ele não vem crescendo de modo a acompanhar esse crescimento.
Aí cada vez mais fica distante, a cesta básica e o salário.
A gasolina aumentou da noite para o dia essa semana.
Por que esse aumento? Consegue dizer, Givago, antes da gente se despedir de verdade?
Da gasolina por conta dos preços internacionais, do petróleo. Por mais que
antigamente avisavam, né?
Mas aí acaba que tem aspecto político, enfim.
Surpresa na bomba.
Exatamente. Porque assim, o Brasil, ele não é... Existe uma ideia errônea que é divulgada. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil, ele é autossuficiente em petróleo bruto. Uma coisa é o petróleo bruto, outra coisa é o petróleo refinado. Então, a gente importa combustível, tá entendendo? Então, não tem como a gente não sofrer a influência de duas coisas. Do preço internacional do petróleo, por mais que o governo diga que a gente não está mais atrelado, mas tem a influência porque a gente importa combustíveis e também depende do dólar, porque quanto maior for a desvalorização cambial, mais caro se torna para importar combustíveis. E a Petrobras já vinha com uma defasagem de 18%.
Essa matemática é desleal. Então quer dizer que a gente vende produto bruto
e importa refinado.
Refinado, com preço altíssimo.
Exatamente.
E é esse dólar também que...
Que tem um impacto,
encarece,
né?
Impacta.
A gente viu que na semana passada o dólar saiu de 5,5 para 5,26.
Mas eu usando esse mesmo argumento, eu queria fazer uma comparação então com a energia elétrica. Por que é tão caro se nós temos energia eólica, energia solar, energia hidráulica? Por que é tão caro?
Daí existe um problema de monopólio. Como ainda fala, a gente está indo para um caminho de ficar mais barato, porque as pessoas estão botando nas suas casas de energia solar, fazendo esse tipo de investimento. Mas como é uma única empresa ofertando, todo mercado que é monopolista, ou seja, só tem uma empresa atuando, tudo se torna mais caro. Então, assim, o ideal, quanto mais a gente conseguir diversificar a nossa matriz energética, a tendência a médio e longo prazo, isso daí diminuir o custo.
Obrigada, Givago. Bom dia para você. Uma ótima semana.
Igualmente. Obrigado. Prazer, gente.